começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 4 minutos, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Vamos juntos até às 18 horas com as últimas do esporte no Rio, no Brasil e no mundo, com a produção do Luiz Ferreira, os comentários do Bruno Mendes, a mesa de áudio do José Roberto, a central técnica do Jorge Brum e do Rafael Napoleão. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, se eu for forte sua norte, ligação, sou mais forte do esporte, na Nacional, Nacional.
17 horas e 5 minutos e a gente começa o programa No Mundo da Bola desta sexta-feira, dia 29 de março de 2019. Mês de março está acabando, acaba domingo, já vem aí o abril, mês 4, o mês de abril. E a gente começa o programa falando desse No Mundo da Bola, das semifinais da Taça Rio. O Vasco ontem venceu o Bangu por 1-0 e está na final. Enfrenta o Flamengo domingo, 4 da tarde, no Maracanã. E ele, o repórter Maurício Costa, traz as informações. Ações do Vasco, é com você, Maurício.
Maurício Costa. Não foi fácil, mas o Vasco chegou. A vitória por 1-0 sobre o Bangu no Maracanã dá a chance de o Gigante da Colina disputar mais um título em 2019. Se conquistar a Taça Rio domingo sobre o Flamengo, o Cruz Maltino vai direto para a final do Carioca com a vantagem do empate. Se perder, enfrenta o Bangu na semifinal do estadual, também podendo empatar. Na partida desta quinta, o time de Alberto Valentim impressionou o adversário desde o início, mas esbarrou na falta de pontaria dos jogadores. Quando acertava, o goleiro Jefferson Aquino realizava grandes defesas. No segundo tempo, o Vasco abriu o placar com o Thiago Reis de cabeça aos 11 minutos. No fim do jogo, o Bangu foi desesperado ao ataque e deixou muitos espaços para as respostas, mas Pikachu desperdiçou, abusando do individualismo. Depois do apito do juiz, a torcida comemorou a vitória, mas também vaiou. Alberto Valentim analisou o time.
Gostei muito da equipe, conseguimos jogar o tempo todo no campo do adversário, um adversário difícil, um adversário que perdeu agora em 7 jogos, a segunda partida somente, fazendo 15 pontos. Um time muito organizado, um time com velocidade, nós tínhamos uma preocupação enorme de nós não darmos esses contra-ataques, essas transições ofensivas deles. E eu gostei, podíamos ter feito o gol no primeiro tempo, com uma defesa espetacular do goleiro deles, o Jefferson, né? E podíamos ter matado o jogo, ter feito 2-3-0.
Quem saiu por cima foi Thiago Reis, atacante de 19 anos, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez seu terceiro gol no profissional em apenas 3 partidas. Thiago entrou na vaga de Maxi Lopes, que se recupera de lombalgia. Entretanto, o retorno do argentino aos gramados não significa que ele vai ser titular contra o Flamengo no domingo, como explica Alberto Valentim.
O Thiago vem muito bem, é um garoto que tem muita personalidade, já falei, se destacou na Copa São Paulo, veio nos integrar o nosso grupo, está aproveitando bem as oportunidades. E sábado, até o último minuto de treino, eu vou definir quem serão os 11 titulares. Ele está jogando. O Max, se tivesse vindo para o jogo, o Thiago começaria jogando. Mas vamos ver como agora, lógico, seria muita hipocrisia da minha parte dizer se ele vai começar o próximo jogo. O Thiago vai começar o próximo jogo, né? Se tiver tudo bem fisicamente com ele e com os demais.
Alberto Valentim negou qualquer problema com o Maxi Lopes e afirmou que o Vasco já fez proposta para renovar o contrato do atacante, que só termina no fim do ano. Quem pode ter um novo compromisso com o time é Marcelo Matos. O volante entrou em campo nesta quinta-feira depois de 2 anos sem jogar futebol e 5 cirurgias no joelho. O contrato de Marcelo com o Vasco termina no dia 25 de abril. A equipe Cruz Maltina tem mais um dia de treinamento até a final da Taça Rio contra o Flamengo. E a tendência é que Alberto Valentim repita o time que derrotou o Bangu na semifinal do turno. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
17 horas e 8 minutos. Vamos à sua primeira opinião nesse programa Mundo da Bola. Eu vou a Brasília. A opinião é dele, o comentarista de peso. Boa tarde, Bruno. Vitória importante do Vasco ontem, né? Podia ter feito um placar até mais elástico, teve chance para isso, mas no final, por erro no contra-ataque, quase que sofre o empate, aí ficaria fora da final. Boa tarde, Bruno.
Muito boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. O Vasco mais uma vez bobeou. A gente acompanhou aquele jogo de São Januário e o torcedor ontem ficou um pouco... lembrou um pouco aquele jogo de São Januário que o Vasco perdeu por 2-1, porque teve uma hora que o Vasco se perdeu no jogo, o Bangu dominou completamente as ações e por muito pouco não conseguiu um empate que lhe daria a classificação. Acho que o Vasco tem que prestar mais atenção. Ontem eu ouvi a entrevista do Alberto Valentim e ele se irritou na primeira pergunta do jornalista. A pergunta do jornalista foi: o torcedor não gostou do time em campo, você gostou? E ele falou assim: mas você já está começando, a primeira pergunta você já começa com isso. O Alberto Valentim agora quer brifar a imprensa e a coletiva, quer botar lá um cartaz dizendo o que, que pode perguntar e o que, que não pode. Aí é complicado. Eu acho que ele estava um pouco nervoso, o time do Vasco em certo ponto do jogo ficou nervoso. Não estava dando nada certo, não conseguia concluir a gol, mas enfim, está na decisão agora, tem que focar na decisão. Pro Vasco, ontem nós ouvimos um mimimi de que o Vasco poderia colocar um time reserva. Eu, se fosse o Vasco, e você comentou isso ontem, resolveria logo a parada. Não estou dizendo que o Vasco vai ser campeão, mas resolveria logo a parada. Você ganha dias para treinar sendo campeão, tem vantagem na decisão. Eu, se eu fosse o Vasco, não faria dessa forma, Valdir.
Olha, eu também não acredito que o Vasco vá fazer isso. Por quê? Pelo que eu conheço do Alberto Valentim, do próprio Alexandre Campeiro, a torcida do Vasco não vai aceitar isso. Porque você colocou muito bem. Se o Vasco for campeão da Taça Rio, ele vai jogar somente dia 10 de abril o jogo de volta contra o Avaí pela Copa do Brasil e fica esperando Flamengo ou Bangu, que jogariam domingo que vem, no caso, para uma decisão dias 13 e 20 de abril. Sendo que, com detalhe, Bruno, o Vasco, se vencer o segundo turno, ele joga por dois resultados iguais na final. Ele pode perder por 1-0 e ganhar de 1-0 e ganhar campeão, ou dois empates. Então, o Vasco tem realmente essa a faca e o queijo na mão, claro, respeitando o Flamengo, mas tem que botar o time titular. Se o Flamengo vai botar o time reserva, é uma opção do Flamengo, que tem jogo quarta-feira para a Libertadores. Mas o Vasco não, o Vasco tem que ir com o que tem de melhor. Não tem, na minha opinião, não tem elenco para fazer o que o Flamengo faz. Não sei se você concorda.
Concordo, aí não tem jeito. O Vasco não tem como fazer o que o Flamengo faz. Mas numa temporada onde o Vasco vai ter daqui a pouco o Campeonato Brasileiro, né? Tem ainda pela frente a Copa do Brasil. O Vasco eu acho que pode dar e tentar esse título que ano passado ficou muito próximo. No último momento o Botafogo acabou tirando esse título do Vasco. E é essa opinião que a gente fala. O Vasco tem que ir com força total. Indo com força total e o Flamengo indo com o time reserva, o Vasco se torna favorito a conquistar o segundo turno e ficar com vantagem dos dois resultados iguais, o que dá uma grande vantagem, um grande passo para o Vasco conquistar o título estadual.
E com um detalhe, Bruno, se houver uma vitória do Flamengo, vamos ter, vale a pena ver de novo, né? Vamos ter sábado Vasco e Bangu e no outro domingo Fla-Flu. Quer dizer, no espaço de 15 dias, três jogos entre Vasco e Bangu e Flamengo e Fluminense.
Exatamente, aí vamos ter um vale a pena ver de novo e... como é que vão se encaixar e como é que vão estar os nervos de Flamengo e de Fluminense, que não se comportaram bem nos últimos dois jogos. Seus jogadores entraram com a cabeça muito quente. Tem que colocar um árbitro de pulso para apitar esse jogo, para não dar confusão, igual deu no último jogo com o Marcelo de Lima Henrique.
Esse Marcelo de Lima Henrique é um gato preto, tudo acontece com ele. 17 horas, 13 minutos. Falamos do Vasco. Agora vamos falar do adversário do Vasco, que é o Flamengo. O Flamengo que venceu o Fluminense pelo placar de 2-1 na última quarta-feira no estádio do Maracanã e joga contra a equipe do Fluminense no próximo... contra o Vasco da Gama no próximo domingo, 16 horas. Quem chega com as notícias do Mengão? Quem? Quem é ele?
Rafael Monteiro.
Fala, Rafa. Grande docinho, boa tarde.
Boa tarde, Valdir Luiz, os ouvintes ligados neste bate-bola nacional.
Não, Flamengo... no mundo da bola. Você se emocionou verdade. Com o docinho.
É, o bate-bola nacional é com a nossa querida Sidney. Ela que encantou o bate-bola nacional pela manhã.
Ela encanta, ela brilha e encanta.
É verdade. E o Flamengo está classificado, como todo mundo sabe, para a final da Taça Rio, vai enfrentar o Vasco da Gama e vive aquele dilema, né? Parece que é aquela história de louco. Se vencer, o Vasco da Gama for campeão, vai pegar o Fluminense, um time de peso aqui no Rio de Janeiro. Se perder, pega o Bangu. Então, assim, aí fica aquele dilema. Vale a pena vencer para pegar depois o Fluminense? Claro que esportivamente a gente sempre pensa na vitória. Mas, objetivamente, para o final do campeonato estadual, a coisa muda. Porque você enfrenta um adversário mais simples e o caminho se torna mais tranquilo para chegar até a final. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre esse dilema, ganhar ou perder, é o goleiro César.
Primeiro, o regulamento acho que é algo à parte, né? Que a gente não tem como controlar. É uma final de campeonato, um grande jogo para a gente. Apesar dessa pergunta, nem passava pela minha cabeça de existir a possibilidade de pensar em perder ou algo assim para enfrentar, enfim... para saber o que vai acontecer depois. Na verdade, a gente vai jogar uma grande final e a gente vai, sem dúvida, com um pensamento de vitória e de alcançar esse título da Taça Rio, que para a gente é muito importante.
Todo mundo sabe qual é o objetivo maior do Flamengo no ano. É a Copa Libertadores da América, o Flamengo volta a jogar na próxima quarta-feira. Se vencer o Peñarol dentro de casa no Maracanã, praticamente se classifica, chega a 9 pontos, fica numa situação muito... confortável no grupo, depois pega o San José em casa, o que praticamente selaria a classificação, ou até mesmo selaria matematicamente a classificação do Flamengo. Por isso, já que o estadual está um pouquinho mais à frente, afinal, o técnico Abel Braga, que está internado, fica até no próximo domingo, vai fazendo os procedimentos médicos, ele optou por um time reserva. Então o Flamengo vai entrar com um time reserva. Que, diga-se de passagem, esse time reserva, Valdir, não venceu nesse ano de 2019.
Mas tem bons jogadores.
Mas não venceu. Empatou com Volta Redonda em 0-0, empatou com o Rezende pelo placar de 1-1 e empatou com o Vasco da Gama pelo placar de 1-1. Então esse time reserva busca a primeira vitória na temporada, destacando diferente do Palmeiras do ano passado, que entrava com o time reserva no Campeonato Brasileiro e dava conta. O time reserva do ano passado do Flamengo também não dava conta. Quando o Flamengo botava o time em reserva, era saco, era pancada. Esse ano, o Flamengo, já que tem esse objetivo no meio do caminho, a Libertadores, opta mais uma vez por botar o time de reservas. Claro, pensando na Copa Libertadores de América na próxima quarta-feira e tendo em vista que o campeonato estadual é um pouquinho mais longo, não acaba no próximo domingo. E quem chegou ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre os reservas que entrarão em campo é o goleiro César.
Principalmente partindo desse ponto, acredito que ele tem confiança total no elenco inteiro. Então a gente vai para a final, primeiro como uma oportunidade para a gente, que realmente não vem jogando e que queremos e muito jogar, esse é o nosso objetivo, né? Claro que de uma forma que possa somar sempre para o elenco, para que todos vençam, que esse é o nosso objetivo principal, que o Flamengo vença. Então independente do time que vai jogar, independente da decisão que o Abel tomou hoje, junto com toda a comissão e... né, acreditando no trabalho de toda a equipe, a gente vai com força total, vai acreditando num grande jogo para que a gente alcance essa vitória e saia daqui com o título da Taça Rio e depois siga no Campeonato Carioca e para alcançar o título carioca no final também.
Então o Flamengo já praticamente, o Flamengo confirmado na verdade com o time reserva. A grande dúvida para o torcedor, de repente para a gente da imprensa, pra gente desvendar, é quem vai começar no meio campo. O Cuejá, que serviu a seleção da Colômbia, não jogou na última quarta-feira contra o Fluminense. Ele tem um período maior de recuperação. Pode ser que ele seja o único titular a vestir a camisa do Flamengo no próximo domingo. Também pensando que o goleiro Diego Alves, a gente fala muito que o goleiro geralmente não se mexe, não se substitui. Ele mesmo não deve nem ser relacionado e o César está confirmado como titular. O Flamengo deve começar jogando com César no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Rodolfo e Tuller. Rodolfo, após voltar de lesão, ganha sua primeira oportunidade no time titular novamente. Na esquerda, Trauco. No meio campo, a dúvida entre Cuejá e Ronaldo. Ronaldo vem sendo titular com a camisa do Flamengo no meio campo. Hugo Moura, Arrascaeta. No ataque, Vitinho, Lucas Silva e Fernando Uribe. Só destacando que no lugar do Abel, provavelmente o seu Leomir, auxiliar, Leomir, deve ficar à beira do gramado. A última informação é em relação à Copa Libertadores da América. O número de ingressos, a última parcial havia saído 47 mil ingressos vendidos para o jogo da próxima quarta-feira contra o Peñarol. Só que o Flamengo conseguiu agora uma carga maior. A carga maior, a carga máxima, era de 57 mil ingressos. O Flamengo se reuniu junto à Polícia Militar, ao Estado do Rio de Janeiro, que hoje em dia está tomando conta do Maracanã, né, que está administrando o estádio, e conseguiu a liberação de mais de 2.250 ingressos no setor sul. O Flamengo vai poder botar um número maior de torcedores, tendo em vista essa liberação junto à Polícia Militar e também ao Estado do Rio de Janeiro, que administra o estádio no momento. Valdir?
Só um detalhe, Sim. Rafael e ouvinte da Nacional, também o Bruno. Eu falei por zap com o Abel hoje pela manhã.
Recebeu mais de 600 mensagens no WhatsApp. Você foi sortudo em...
Ele respondeu já.
Respondido.
É porque nós somos amigos desde 1983, 82, quando veio jogar no Botafogo. Eu já era repórter, não estava aqui, mas trabalhava na época na Rádio Capital. E a gente trabalhou junto no Botafogo. Ele está bem. Não deve dirigir quarta-feira ainda. O Leomir de Souza vai dirigir.
Não, na verdade, ele está forçando a barra. O discurso é de segurar. Porque como é procedimento médico que está acontecendo hoje, tudo pode acontecer. Acontecer? Às vezes, uma recuperação mais lenta e tudo mais. Domingo ele está vetado. O doutor Márcio Tanuri falou em relação a essa questão do domingo. Ele falou assim, não, domingo ele não vai para o estádio. Aí perguntaram para ele, e ele vai ver na televisão? Ele falou, pô, aí não tem como negar
e
tudo mais.
O cardiologista dele, segunda-feira, que é o doutor Paulo Dutra, é que vai dar a palavra final. O cardiologista particular dele.
Isso.
E não vão se surpreender. A família está pressionando. O Abel é um homem rico hoje, graças a Deus. Tem imóvel no Porto, em Paris. Só no Leblon tem três. Tem uma vinícola. Tem um restaurante aqui no centro da cidade.
Tá que nem você, né, Valdir?
Parecido. Eu tenho mais importante que a saúde, graças a Deus. E que Deus me dê mais, que é o que eu mais quero. E poder trabalhar, que é o que eu gosto. Então, o Abel está muito bem. E passou por um drama que a gente não deseja para ninguém. Eu não tenho inimigo, se tivesse, não desejaria. E isso tudo, ele ficou muito colado com a Cláudia e com o Fabinho, que é o filho dele, para jogar futebol. Então, não se surpreenda se o Abel, num futuro bem próximo, virar um coordenador técnico, sair da beira do campo e deixar o Leomir e o Fábio Moreno, com quem ele trabalhou no Fluminense. Não se surpreenda, porque a família está pressionando, dependendo do que o cardiologista falar, Comecei com o filho dele, o Fábio.
É, o que a gente tem no momento é que o doutor Márcio Tanuri disse que ele vai seguir a carreira normalmente. É. A gente tem oficialmente pelo médico do clube
isso. O doutor Márcio não é cardiologista, é um clínico geral dos mais competentes, mas o cardiologista particular dele é que vai decidir. Ô Bruno, como é que você vê isso tudo? E essa informação que eu estou trazendo aqui, que são fatos novos, que modéstia à parte pouca gente tem, mas pelo menos no meu contato de amizade com o Abel, eu tenho essas informações.
Saúde acima de tudo, Valdir. Eu acho que primeiramente a família, conforme você falou, quando o profissional não fez uma independência financeira, ele até passa um pouco por cima disso. Ele até dá uma relevada, conversa, o médico fala, olha lá, calma, vamos tomar um medicamento aqui, faz um tratamento aqui, vai para alguns jogos, outros não. Mas no caso do Abel, ele já é um cara realizado, dentro e fora do futebol. Digo que a mesma situação do Muricy. Se chegar uma situação e a família falar e pesa-se o fato do Abel pelos acontecimentos da vida dele, pelo que aconteceu nos últimos anos, vai pesar muito isso para a família. O Abel também é um cara emoção e de repente pode pintar isso. Abel, dá uma segurada como coordenador. Deixa o Leomir, você não vai deixar de estar na comissão técnica, você não vai deixar de estar junto com a diretoria, você não vai deixar de estar junto com o elenco, mas alguns esforços que você pode deixar de fazer, isso você de repente pode abrir mão para poder ter uma qualidade de vida, para aproveitar tudo aquilo que ele produziu até hoje.
Nem com detalhe, o Abel é uma pessoa, eu posso falar de cadeira que eu estava ali com ele, eu fui supervisor, ele foi treinador, ele respira 24 horas futebol. Ele tem o pré-jogo e o pós-jogo. Ele na casa dele, ele tem um escritório que ele fez na casa dele, tem uma TV, maior polegada que tem. Ele vê tudo que é jogo e, entendeu? E vive intensamente o antes, o durante, na beira do campo, e o depois, já pensando no outro jogo. Então isso tudo acarreta. Em 2015, ele teve um probleminha desse. E ainda pior, depois do trauma que ele sofreu em 2017, que foi a perda do João Pedro, o filho dele. Então, Bruno, isso tudo, não estou dizendo que isso vai ser uma decisão que ele vai tomar amanhã, não. Mas ele vai consultar principalmente seu cardiologista, sua família. A situação dele hoje é estável, graças a Deus. Mas não se surpreenda, ele está com 66 anos. Não surpreendo se ele fizer o que o Muricy fez. O Muricy parou e não quis ser mais nada, quis ser comentarista de televisão. Ele não quer largar o futebol, entendeu, Bruno?
É claro, eu acho que tudo tem que ser conversado. Se for melhor, a família vai conversar. Claro que a família em primeiro lugar, ele vai ouvir a família em primeiro lugar. Claro que ele tem um contrato, tudo isso vai ser feito. Mas nessa hora também, repito, como foi o caso do Muricy com o próprio Flamengo, as partes conversam, se acertam. No caso do Abel, ele pode sim. No caso do Muricy, não tinha mais jeito. Ele já tinha parado, tentou mais uma vez, não conseguiu. Aí a família falou, ó, parou. Agora você tentou e parou. E, de repente, pode ser o caso do Abel. Ó, tenta como coordenador técnico. Se estressar demais, meu amigo, se for uma vida que estresse novamente, aí fecha para pouso e decolagem. Não tem mais chance de acontecer.
É verdade. Tá certo então, meu caro Bruno, já voltamos, vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 27 minutos.
Momento Estádio.
Com ela, Astrid Nick.
Janete Arcan, campeã mundial e medalhista olímpica, é mais uma brasileira a entrar para o Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete. Janete brilhou pela seleção brasileira, clubes nacionais e também na Liga Profissional de Basquete Feminino Norte-Americana. Janete Arcan foi uma das 11 celebridades indicadas para integrar o Hall da Fama da FIBA na classe de 2019, segundo o anúncio feito pela entidade máxima do basquete no último dia 26. Os brasileiros que já constam do Hall da Fama do basquete internacional são o Biratã Maciel, Hortência Marcari, Oscar Schmidt, Amaury Passos e Paula Gonçalves. A classe 2019 será incluída no Hall da Fama da FIBA durante cerimônia especial em Pequim, na China, no dia 30 de agosto. A brasileira Mayra Aguiar retomou a liderança do ranking mundial na categoria menos 78 quilos, depois de subir 5 posições. A Federação Internacional de Judô possui atualmente 2 rankings, o Mundial e o Olímpico. O Mundial é um ranking ininterrupto, funcionando durante todo o ciclo olímpico, considerando os pontos mais recentes e alguns mais antigos. O Olímpico passou a contar pontos a partir de 2018 e serve exclusivamente como qualificatório para Tóquio 2020. O título mundial conquistado por Mayra em 2017 ainda está dando pontos a atletas para o ranking, mas como já se passaram 12 meses, está sendo aproveitado apenas metade dos pontos até que se complete 2 anos e saia do ranking. Além de Mayra, destacam-se também os brasileiros Maria Sueli Altman, mais 78 quilos, e Davi Moura, de mais 100 quilos, ambos em terceiro lugar em suas categorias. A posição no ranking mundial é importante para o sorteio do chaveamento das competições. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
17 horas e 29 minutos. E ainda dentro do Momento Estádio, o repórter Rodrigo Ricardo traz as informações do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Futebol Feminino é o Campeonato Brasileiro, as informações com ele, o nosso artilheiro do amor.
Rodrigo Ricardo.
O primeiro clássico do futebol feminino entre São Paulo e Palmeiras está marcado para o dia 7 de abril. Neste mesmo domingo, irá acontecer o Choque Rei pelas semifinais do Paulistão masculino. Tamanha coincidência motiva uma campanha pelas redes sociais para que o jogo das mulheres seja a preliminar dos homens na Arena Allianz Parque. A Federação Paulista e a CBF ainda não se pronunciaram sobre esta possibilidade. Enquanto isto, os principais clubes do país vão se organizando para atender à exigência da Conmebol de ter equipes femininas. Caso contrário, eles não poderão participar da Copa Libertadores da América. Esta semana, o São Paulo repatriou Cristiane, a atacante da seleção brasileira, estava na China e voltou para ficar perto da família e contribuir para o futebol feminino.
Eu acho que foi muito importante, óbvio que foi obrigado, a gente sabe, entende muito bem isso, mas a gente sabe que os clubes estão fazendo com boa vontade, né? Não estão fazendo de qualquer jeito. E eu acho que é importante para o crescimento da modalidade. A gente entende que talvez tenhamos uma visão maior daqui a 2 anos, que é sempre pós-Copa e Olimpíada, que a gente passa a ver realmente se a modalidade vai manter, porque, infelizmente, eu já vivi anos anteriores de que oba-oba de Copa, oba-oba de Olimpíada, Pan-Americano, e depois meio que esfriava.
Cristiane vai jogar a Série A2 do futebol feminino nacional. Aos 29 anos, ela explica por que aceitou este desafio.
O São Paulo, ele foi o clube que mais mostrou interesse em querer que eu permanecesse no Brasil. Eu tive propostas de fora, inclusive todo mundo sabe, do Barcelona, do Lyon. Primeiro momento pensei, óbvio, na minha mãe, então a minha decisão era permanecer no Brasil, não sabia em qual clube. Mas o São Paulo foi o primeiro que realmente veio de uma vez, abraçou, me mostrou um projeto. Para mim era um desafio também, né? Porque para as pessoas parece loucura, pô, você vai jogar a dois, mas não, é um desafio, eu gosto de desafio.
Cristiane ainda não estreou oficialmente pelo São Paulo, que jogou na última quarta, vencendo o América Mineiro por 1-0 pela primeira rodada do Grupo 6 do Brasileirão Feminino da Série A2. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
São 17 horas e 32 minutos. E domingo é dia de semifinais do Gauchão. O repórter Juliano Justo traz as últimas informações aqui do Campeonato Gaúcho, aqui no programa No Mundo da Bola. É com você, Juliano.
Nesse final de semana, o dia de futebol lá no Rio Grande do Sul será domingo. Às 4 da tarde, o Inter visita o Caxias, abrindo as semifinais do estadual. A equipe da Serra se garantiu entre os quatro melhores do torneio ao fazer 1-0 no Aimoré de São Leopoldo. Com o foco no confronto contra o River Plate no meio de semana pela Libertadores, a equipe do Inter deve ser reserva. Roberto Melo, vice de futebol colorado, confia no grupo de jogadores.
Não, a gente tem desde o início do ano um planejamento montado. Evidente que, dependendo de alguma outra situação pontual, ele é flexível, né? Ele tem que ser, poder sofrer alguma mudança. Agora a gente tem sim um planejamento, e o nosso planejamento continua sendo o mesmo, que é de o grupo jogar, as escolhas evidentes que é da comissão técnica, do treinador, da fisiologia, da preparação física, pela sequência de jogos, mas o planejamento é esse, é de continuar aí usando todo o grupo, porque é humanamente impossível ter essa sequência maratona de jogos aí com os mesmos atletas.
Na outra semifinal, o Grêmio visita o São Luís em Ijuí, às 19h. Priorizando o jogo contra o Universidade Católica pela Libertadores no Chile na próxima quinta-feira, o técnico Renato Gaúcho reclamou da definição do horário da primeira semifinal tricolor no Gauchão.
Sem dúvida alguma vai prejudicar a nossa logística, justamente por isso temos que ficar lá durante a noite, voltar somente no dia seguinte, sabendo que nós temos um jogo importante na próxima quinta-feira no Chile, mais uma viagem, e sabendo que logo na volta a gente vai chegar aqui na sexta-feira, praticamente de manhã, sabendo que nós temos mais uma decisão no domingo. Quer dizer, né, tem que ter o bom, e não é a primeira vez, eu estou calado, estou deixando isso para a diretoria. Mas é a última vez que me calo quanto a isso.
Como o Renato falou, os jogos de volta estão marcados para o outro final de semana. Inter no sábado e Grêmio no domingo. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Ô, meu caro Bruno Mendes, o Campeonato Gaúcho vai acabar dando aquilo que todo mundo espera, né? Um Grenal na finalíssima, né?
Dificilmente a coisa vai se tornar diferente, Valdir, porque não tem como ser de outra forma. O torcedor está esperando. Eu vi o jogo do São Luís contra o São José, foi um jogo muito fraco tecnicamente. Ontem acompanhei o jogo do Caxias, mas teremos aí fatalmente, caso aconteça, uma hecatombe Grêmio Internacional na decisão do Campeonato Gaúcho.
Você vê o Grêmio, né? Lá em Caxias do Sul goleou no Olímpico, na arena do Grêmio, empatou, né?
Exatamente, engraçado, goleou com o time reserva e ontem foi com o time mesclado e acabou empatando. Claro que os caras deram uma segurada, puxaram o freio de mão, não entraram em dividida, mas foi engraçado. Até porque também, né, Valdir, você mete 6-0 no primeiro jogo, o segundo ele se torna só pra assinar a ata.
É verdade, só pra assinar, é que nem reunião de condomínio, só pra dizer que teve presente. Assinou a ata e acabou. Exatamente. Porque não tinha como. Juventude que joga aqui no Rio, quinta-feira, hein? 21h30 contra o Botafogo pela terceira fase da Copa do Brasil. São 17h36.
Futebol da moda nacional.
E vamos falar agora do Campeonato Paulista. O repórter Lincoln Chaves traz as informações do jogo entre São Paulo e Palmeiras. A outra semifinal vai ser Corinthians e Santos. É com você, Lincoln.
São Paulo e Palmeiras abrem neste sábado às 18h no Morumbi as semifinais do Campeonato Paulista. Apesar da pior campanha entre as quatro equipes que seguem na briga pelo título, o tricolor é quem chega mais embalado, venceu os dois jogos das quartas de final diante do Ituano. Vitórias marcadas pelas atuações decisivas de jovens formados no próprio clube, como o atacante Anthony, o volante Luan e os meias Lisiero e Igor Gomes, que fizeram os gols contra o time de Itu. Raí, executivo de futebol são paulino, reconheceu o valor dos meninos, mas destacou o elenco.
Vale a pena também valorizar, não só a meninada, que fica mais evidente, que são as novidades que tiveram papel decisivo nesses jogos, mas também a defesa firme, né? O Hudson ali na lateral direita, o Pablo na frente, então são jogadores, essa mescla também, a gente não pode deixar também de valorizar esses jogadores, o Volpi, que teve um papel também importantíssimo, então a meninada encanta, mas esses jogadores são importantes também para formar esse conjunto para que a gente tenha ainda mais chance.
Ainda sem poder contar com os meias Nenê e Hernanes contundidos, o técnico Wagner Mancini deve manter o time que venceu os dois jogos contra o Ituano, com Thiago Volpi, Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Luan, Lisiero e Igor Gomes, Antony, Everton Felipe e Pablo. No Palmeiras, que na terça-feira tem compromisso na Argentina pela Libertadores, a expectativa é por uma equipe bastante modificada no clássico. Quem garante é o próprio técnico Felipão.
Se eu tiver que tirar 3, 4 ou 5 da equipe, fazer trocar esses jogadores, não me preocupa, porque eu tenho jogadores de qualidade e posso mudar 4, 5 ou 6 ali que eles vão dar a resposta. Não sei ainda.
Entre as mudanças previstas, três são as voltas do goleiro Everton e do zagueiro Gustavo Gomes, que estavam com as seleções brasileira e paraguaia respectivamente, e do também zagueiro Luan, recuperado de um estiramento na coxa esquerda. Luiz Felipe Scolari deve escalar o Verdão com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart, Gustavo Scarpa, Dudu e Deyverson ou Borja. O jogo de volta entre as equipes será no próximo dia 7 de abril, um domingo, às 4 da tarde, no Allianz Parque. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Ô, meu caro Bruno Mendes, em São Paulo deu o que todo mundo esperava que acontecesse aqui, né? Mas então o intruso que é o Bangu. Lá não, lá entraram os quatro grandes e vão fazer jogos fantásticos, né? Começando pelo jogo de amanhã entre São Paulo e Palmeiras.
Pelo que fizeram na primeira fase, o intruso foi o São Paulo, viu, Valdir?
É verdade.
Porque o São Paulo passou por uma crise tremenda, ele deu sorte porque o grupo não pontuou, porque lá na primeira fase foi grupo contra grupo, o grupo não pontuou, e ele acabou passando em segundo lugar no grupo. E depois, quando o Wagner Mancini começou a colocar a molecada para jogar, aí o São Paulo se encontrou dentro do campeonato. Mesmo assim, acho que o Palmeiras é favorito por tudo aquilo que vem mostrando, pelo elenco que tem, pelo peso do elenco que tem. A gente sabe que o futebol não é uma ciência exata, pode acontecer de tudo, mas Palmeiras, na minha visão, Palmeiras e Santos são favoritos dentro desse Campeonato Paulista.
Eu também concordo com você. 17 horas e 40 minutos. Luiz Ferreira tem mais informações do São Paulo. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Valdir Luiz, aos ouvintes da Rádio Nacional. É porque hoje o Alexandre Pato foi oficialmente apresentado lá no Tricolor Paulista, ele que vai ter contrato até o fim de 2022. Teve uma boa passagem pelo São Paulo nos anos de 2014 e 2015, marcou 38 gols. Ele se sente tão querido no São Paulo, Valdir, que ele sempre optou. Ele, na entrevista coletiva, colocou que sempre optou pelo retorno ao Tricolor Paulista, mesmo tendo recebido ligações do técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, e do Jorge Sampaoli, técnico do Santos. Ele optou pelo São Paulo. Ele vai dizer pra gente aqui no Mundo da Bola por que que ele optou pelo São Paulo.
A minha volta pro São Paulo pesou muito aquilo que eles fizeram comigo quando eu fiz a minha primeira passagem no São Paulo. E tenho certeza que eu voltei para ficar perto das pessoas que eu amo, e do clube que me dá carinho, que me deu toda... Como eu falei, ele me abraçou. Então, a minha primeira escolha hoje no Brasil, se eu voltasse a jogar, seria no São Paulo.
Exatamente por aí, Valdir. A gente lembra que o Pato chegou ao São Paulo numa negociação que envolveu o Jadson, não sei se você lembra. Um troca-troca. O Jadson estava no São Paulo, o Pato no Corinthians.
Ele ficou muito mal depois que ele perdeu aquele pênalti, que ele quis dar um totozinho, uma cavadinha.
Se não me engano, foi contra o Grêmio, na Copa do Brasil.
Copa do Brasil, perfeito.
Exatamente. E ele foi envolvido nessa troca do Jadson junto ao Corinthians. E ele colocou, dentre outras coisas, Valdir, que ele se vê muito mais maduro, se vê diferente de 4, 5 anos atrás. E ele deixou claro que algumas coisas foram ditas quando ele estava lá no Tianjin da China, que não eram muito claras. E o Pato coloca aqui pra gente, ele está bem mais maduro. Vamos ouvir.
Eu acho que muitas coisas que vieram na mídia, quando eu era muito novo também, eu nunca me posicionei, eu sempre fui muito mais na minha. Não fui bem estruturado, coisas que aconteceram no passado não posso mudar, foi um aprendizado. Então, muitas coisas que saíram na internet, muitas coisas que pessoas talvez falaram de mim, talvez é porque não me conhecem, e muitas coisas que saíram, eu não ia na mídia para talvez dar, isso é mentira ou isso é verdade, então eu sempre fui mais na minha. Então, muitas coisas daqui para frente vão mudar, acho que... Eu sou um cara diferente daquilo que eu fui quando eu tive uma passagem tanto na Europa quanto no Brasil. Acho que agora eu sou um cara diferente.
Um cara diferente. Ele também, outras coisas, Valdir, diz que sonha com o retorno à seleção brasileira e que vai batalhar por isso.
Ele tem condição para isso. Qualidade ele tem. Ele foi uma indicação do Cuca. Ô, Bruno, As águas só correm pro mar, né? O Pato tá voltando pro São Paulo, por indicação do Cuca. E, além disso, ele vai dar o verdadeiro golpe do baú, né? Ele vai casar com a filha do Silvio Santos. Ele é bom o negócio de casamento. Casou com uma, deu uma pensão alta, agora casa com outra. Que essa tem muito, né?
Rapaz, é essa aí é...
Esse é o verdadeiro baú.
É o verdadeiro baú da felicidade. É o nosso querido Alexandre Pato. Rapaz, ele já foi de Berlusconi. Ele já foi de Stephanie Preto, já foi de Fiorella Matheis.
É, mas tem que...
Eu vou dizer uma coisa, esse rapaz é mais artilheiro fora do que dentro de campo.
Viu, ele supera o Rodrigo Ricardo.
Que isso, gente.
Em termos de pensão, ele supera o Rodrigo Ricardo. Só que ele tem muito, né?
Esse é, pois é. O problema aí é só a questão da negociação do valor, mas o caminho é o mesmo.
É, o caminho é o mesmo. Tinha um anúncio que dizia, todos os caminhos levam ao tigre. É o caso dessa dupla. Olha, Alexandre Pato e Rodrigo Ricardo é uma dupla, não tem mais pensão do que o outro catete. São 17 horas e...
Coisa horrível.
É verdade. 44 minutos.
Alegria da galera nacional.
Mineiro também tem fase semifinal e quem tem os detalhes é o William Douglas.
Hora de decisão em Minas Gerais. Atlético, Boa Esporte, Cruzeiro e América disputam a partir deste fim de semana as semifinais do estadual. Amanhã, às 18h, o Galo vai até Varginha encarar o Boa. Dono da melhor campanha na primeira fase, o Atlético tem a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado, além de decidir em casa na próxima semana. O técnico Leverkusen poderá contar ainda com o retorno de Chara, que estava com a seleção colombiana. Na cidade do Galo, o favoritismo é assumido, mas com respeito ao Boa, como dá para perceber nas palavras do lateral Guga.
A gente vai lá respeitando muito o Boa Esporte, porque sabe que é um time bem organizado, bem treinado, né, tem feito bons jogos e temos que ir com toda a força para conquistarmos o nosso objetivo lá, tentar a vitória, né, que é o nosso pensamento para, né, para no jogo da volta prevalecer a vantagem que a gente tem.
O outro duelo semifinal será disputado no domingo às 16h. O América recebe o Cruzeiro no Independência. O técnico Givanildo de Oliveira tem problemas para escalar o Coelho. O meia Mateuzinho e o volante Juninho estão fora por problemas físicos. Pelos lados da Raposa, Mano Menezes deve mandar a campo a mesma equipe que atuou nas últimas partidas, sem desfalques. O volante Lucas Romero, do Cruzeiro, destaca que mesmo após uma boa partida na Libertadores, a Raposa deve ter atenção ao campeonato estadual.
É um clássico, é uma semifinal. É, a palavra já fala, né? Final. Para nós... É um jogo muito importante, a gente sabe que tem obrigação nessa competência, né? De ser um grande candidato a ser o ganhador do título, então a gente tem que estar ligado porque é um jogo importante.
O Cruzeiro terá a vantagem de decidir a vaga no Mineirão na próxima semana e joga pela igualdade no placar agregado, por ter melhor campanha. Outra novidade a partir das semifinais do Mineiro é o árbitro de vídeo, que passará a ser utilizado. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Ô, meu caro Bruno Mendes, vai dar lógica, possivelmente vai dar lógica, né? Só se aparecer algum convidado intruso, né? Aquele que for, entra na festa sem ser convidado. Porque tudo leva a crer que tenhamos um Cruzeiro e Atlético, mais uma vez, decidindo o Campeonato Mineiro.
Ô, Valdir, não, lá na parte aqui de uma semifinal, se o Atlético Mineiro for eliminado pro Boa Esporte, pode fechar Vespasiano. Pode esquecer.
Pode Levi, né?
Com todo o respeito do mundo ao Boa Esporte, ao pessoal de Varginha, mas pode o Atlético pode fechar. O Cruzeiro e o América ainda é um clássico, mas vá lá, o Cruzeiro é muito melhor do que o Atlético, mas muito melhor do que o Atlético, e aí também deve dar a lógica com o Atlético e o Cruzeiro.
É verdade, a tendência é essa, né? Vamos aguardar o que vai acontecer. Que o futebol nos prega algumas surpresas, às vezes, muitas vezes. A gente faz um comentário antes da bola rolar, quando a bola rola, tudo muda. Vamos aguardar, mas a sua previsão, eu concordo inteiramente com você, é altamente plausível, compreensível, e eu concordo contigo, porque pela lógica, tudo leva a crer que tenhamos um Atlético Mineiro e Cruzeiro. A pessoa, um Boa Esporte, América Mineiro. Isso, a TV vai ficar louca. 17 horas e 47 minutos, vamos dar uma paradinha. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
no Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. No Mundo da Bola.
São 17 horas e 49 minutos. E vamos falar de novo do Campeonato Paulista. Outra semifinal no domingo, entre Corinthians e Santos. E quem tem os detalhes é o nosso Lincoln Chaves.
O primeiro embate entre Santos e Corinthians pelas semifinais do Campeonato Paulista neste domingo, às 4 da tarde, na Arena de Itaquera, será o terceiro duelo entre os rivais no ano. Até agora, 2 empates, ambos na casa do Timão. 1-1 em amistoso disputado em janeiro e 0-0 pela fase de grupos do estadual. O presidente corintiano, André Sanches, joga o favoritismo para o Peixe.
Sempre o Santos, né? Você vê que tem treinador argentino, treinador de Copa do Mundo, né? Tudo isso aí dificulta. Mas o Corinthians está com o time em remontagem, está montando o time novamente. Vamos fazer um jogo bom, um jogo ruim. Dois jogos bons, um jogo ruim. Ainda não está o time 100%. Então a gente vai ter dificuldade, mas na hora de decisão mata-mata, o Corinthians cresce também bastante.
Para o clássico, o Corinthians terá a volta do lateral direito Fagner, que estava com a seleção brasileira. No treino desta sexta-feira, o técnico Fábio Carilli não deu pistas da equipe, mas deve manter a base que empatou com a Ferroviária na última quarta-feira. Com Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso e Jadson, Cleison, Wagner Love e Gustavo. No Santos, o técnico Jorge Sampaoli não sabe se poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Eduardo Sacha, ambos com o edema na coxa esquerda. Por outro lado, terá o retorno dos jogadores que estavam com suas respectivas seleções, como o meia peruano Cueva e o atacante paraguaio Derlis Gonzalez. Sampaoli deve escalar o Peixe com Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe ou Gustavo Henrique, Felipe Aguilar e Felipe Jonathan. Alisson, Diego Pituca, Carlos Sanches e Jean Mota, Rodrigo e Derlis Gonzalez. O presidente santista, José Carlos Pérez, considera que os rivais estão no mesmo nível.
O futebol brasileiro hoje está muito igual. É difícil você cravar aí um favorito. Eu acho que os 4 são favoritos, vão vir em campo. Eu acho que depois dessa primeira parte da decisão, nós vamos ter uma ideia quem é forte e quem não é forte.
O tom ponderado de Pérez não é o mesmo de um vídeo que ganhou destaque nas redes sociais, em que ele usa o termo matar os gambás para a partida de volta do confronto, marcada para o próximo dia 8, uma segunda-feira, às 8 da noite, no Pacaembu. Em nota, o presidente santista explicou que a frase estava fora de contexto, que era uma resposta a uma provocação direcionada a torcedores do clube, mas reconheceu que a brincadeira foi de mau gosto e pediu desculpas. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Ô Bruno Mendes, na sua opinião, tem favorito? Corinthians e Santos? Eu acho que se nivelam. O que você acha? Alguém leva vantagem?
Eu acho que é mais equilibrado, na minha opinião, do que Palmeiras e São Paulo, mas acho que o momento de jogar do Santos é melhor. É, o Santos tem feito um campeonato muito regular. O Jorge Sampaoli achou um time para jogar, faz as substituições e o time não sente. Então eu vejo um leve favoritismo para o Santos. Agora, tem que ver o primeiro jogo. Se você chega no primeiro jogo, perde por um 2-0, de repente, meu amigo, a vaca vai praticamente pro brejo.
É, e com um detalhe, né, Bruno? A gente vê um equilíbrio diferente do jogo do São Paulo com o Palmeiras, que o Palmeiras é favoritaço, né? Mas clássicos são jogos atípicos, né?
Tá, clássico a gente sabe que a gente sempre lembra aqui do gol do Renato Carioca no Flamengo. É, quando o Botafogo colocou o time reserva para poder classificar o próprio Flamengo, o Botafogo tinha brigado com o Vasco.
Isso.
Enfim. E tinha colocado e o Renato Carioca foi lá e carimbou e não teve jeito. Então o futebol não é a ciência exata, e ainda mais em clássico. Mas a gente tem que analisar aqui e arriscar. Eu arriscaria um Palmeiras e Santos na decisão do campeonato.
É, eu também concordo com você. Eu acho que se der a lógica, o Santos tem um pouco melhor no momento, você tem razão, e o Palmeiras é um baita do elenco. 17:54. Luiz Ferreira traz os destaques da Copa do Nordeste.
É porque tem rodada decisiva nesse final de semana, Valdir Luiz. Oitava e última rodada da fase de grupos. A gente vai ter todos os jogos no sábado, 16 horas. O Sampaio Correia enfrenta o Bahia no Castelão. O Sergipe enfrenta o Motoclube no Batistão, lá em Aracaju. O Altos do Piauí enfrenta o CSA lá no Albertão. No Rei Pelé em Maceió, o CRB enfrenta o Botafogo da Paraíba. O Vitória da Bahia, que é comandado agora pelo técnico Cláudio Tencati, vai enfrentar o Náutico no Barradão. O Santa Cruz recebe o Confiança de Sergipe no Arruda, em Recife. No Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza recebe o ABC. E o Salgueiro recebe o Ceará no Cornélio de Barros. Todos os jogos acontecendo às 16 horas. E, Valdir Luiz, sobre esse jogo decisivo, o Ceará, ele está na briga. Ele é o segundo colocado do Grupo B, tem 15 pontos. O Botafogo da Paraíba é o primeiro com 17. E ainda brigam o Náutico com 14, o CSA com 13, o Bahia e o ABC de Natal com 12 pontos. Pelas quatro vagas às quartas de final da Copa do Nordeste. Quem conversa com a gente aqui é o meia Fernando Sobral. Ele fala sobre essa questão, sobre a intenção do técnico Lisca Doido de escalar um time meio alternativo, já que o Ceará está praticamente classificado para as quartas de final. Vamos ouvir.
Eu vejo com uma boa oportunidade, mas uma ótima oportunidade de mostrar nosso trabalho. É um jogo importantíssimo, né, desse. Eu acho que o professor tem passado muita confiança para todos. Lógico que aqueles que estão atuando menos acaba querendo mostrar mais serviço, né? E esse é o nosso pensamento, quando tiver a oportunidade, agarrar com unhas e dentes e mostrar ao professor que a gente tem capacidade de estar ajudando e muito aí na equipe.
Essa formação que o Fernando Sobral está colocando foi a mesma do Ceará, que venceu o Ferroviário por 6-2 na última rodada da segunda fase do Campeonato Estadual lá no Ceará. E a gente lembra, Valdir Luiz, que o Ceará está na semifinal do Campeonato Cearense, no primeiro jogo contra o Floresta, na última quarta-feira, ficou no empate em 2-2. Na outra semifinal, jogo de ida também na última quarta-feira, o Fortaleza venceu o Guarani de Sobral por 1-0. Por enquanto, as coisas se encaminham para mais um clássico de Ceará e Fortaleza lá no estado do Ceará. Só o grupo Abold, Fortaleza tem 10 pontos, aí meu celular fez o favor de atualizar. Santa Cruz com 9, CRB 8, Salgueiro 6, Vitória 6 também. Vitória aí na Bacia das Almas para tentar se classificar para as quartas de final da Copa do Nordeste.
Valeu, Luiz. Bruno Mendes, 17:57, obrigado pela participação. Bom final de semana para você. Parabéns aí pelo aniversário de um dos seus filhos. Tudo de bom para ele. Um grande abraço para você. E até segunda, meu amigo. Um bom final de semana.
Valeu. Forte abraço, Aldir, para você, para o Luiz, para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado aí, Guilherminho. Vai fazer 5 anos, se Deus quiser, vai ficar muito feliz no domingo, viu, Valdir?
Valeu, e o papai também, um abraço, amigo.
Valeu.
Um abraço pra você. Ô, Luiz Ferreira, seu toque final.
Toque final, trio de arbitragem, o VAR para o clássico entre Vasco e Flamengo pela final da Taça Rio tá definido. Apita, pode fazer. Xiii. Rodrigo Nunes de Sá, primeiro assistente, ou como você fala, boneco número 1. Michael Correia, segundo assistente. Silbert Faria Siskin. No VAR, Bruno Arleu de Araújo, assistente do VAR. Diogo Carvalho Silva. Lambanças domingo?
Espero que não.
Deu também.
E domingo não teremos pateta atrás do gol, porque quando tem o VAR, aqueles cidadãos que ficam ali atrás do gol, só manjando e fazendo
que
sem
isso,
fazer
cara?
Nada, eles
que
não
isso,
precisam.
Valdir?
Vai ter o VAR.
Pelo amor de
ficou
Deus.
Manjando, se a bola entrou, não entrou,
que
saiu,
que
não saiu.
Um tempo com vigiando, ficou olhando ali essa bola.
Os manja, tá certo.
Ah, 17h58,
obrigado, Luiz Ferreira, um abraço.
Boa transmissão, domingo,
obrigado,
tá ligadinho. 3h30, 15h30, aqui na Rádio Nacional, Vasco Flamengo.
O André Luiz Medinaga, nossos comentários, reportagens, Rafael Monteiro e Rodrigo Ricardo e o plantão da Stridnik. Fica na Nacional, vem aí o repórter nacional de Brasília, a produção foi do Luiz Ferreira, comentário do Bruno Mendes, José Roberto na mesa de áudio, Jorge Brum e Rafael Napoleão no controle geral. A gente volta segunda-feira, 5 da tarde. Eu digo, boa noite Rio, tchau Brasil! Fui!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.